Boa noite. Nesta Circulatura do Quadrado, na 24 e na TSF, Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira vão debater os resultados das eleições e as consequências previsíveis, o que significa tempo para falar de eventual remodelação no governo ou para refletir sobre o alcance das palavras do ministro Pedro Nuno Santos sobre a demissão do presidente da CP ou ainda sobre o caso da exoneração do comandante da Armada. Hoje lança o debate Ana Catarina Mendes. Vamos seguir um dos critérios possíveis para falarmos de vencedores, mas não estou certo, Ana, de que na noite das eleições sentiu mesmo que o PS ganhou.
Bom, sentir que o PS ganhou, senti. O PS ganhou 150 câmaras, teve mais câmaras, mais freguesias, mais votos e, portanto, o PS é de facto o grande vencedor da noite. Isso não exclui que, evidentemente, há concelhos que gostaria de não ter perdido e que me custa perder Lisboa, não só porque acho que Fernando Medina foi um grande presidente de Câmara e gostaria de continuar a ver como presidente de Câmara, e também porque acho que Fernando Medina, aliás, demonstra aquilo que sempre foi como presidente no seu discurso da noite eleitoral, um discurso de uma enorme dignidade na saída e também na transição que terá que fazer nos próximos tempos. Mas é indiscutível que o vencedor da noite é o Partido Socialista. O Partido Socialista, há três eleições autárquicas consecutivas que tem a maioria das presidências de Câmara, que é o partido que tem representação em todo o território nacional, incluindo nas ilhas, e é o partido que, por esta eleição também, mantém a presidência da Associação Nacional de Municípios e mantém a presidência da Associação Nacional de Freguesias. Eu acho que isso é importante por uma razão. Acho que o poder local, eu tenho dito aqui muitas vezes, o poder local democrático é mesmo, para mim, das eleições mais importantes e que me deixa o único amargo que eu tenho e um dos amargos que eu tenho desta noite eleitoral é, de facto, o índice da abstenção. Porque sendo as eleições que mais diretamente dizem respeito às pessoas, que maior proximidade geram por ser a eleição para freguesias, para assembleias municipais, para câmaras municipais, deviam conseguir congregar mais gente e mais vontade e mais mobilização para que as pessoas pudessem, de facto, sentir vontade de votar. E eu julgo que quando nós estamos a falar de 46% de abstenção, a segunda maior abstenção em autárquicas, só superada em 2013, é um sinal preocupante que nos deve fazer refletir para a frente de que forma nós podemos pensar as campanhas eleitorais, mas também o funcionamento dos próprios partidos políticos.
Dar uma vida extra, se a expressão é consentida, dar uma vida extra ao líder do PSD também é uma vitória do PS?
Não percebo se é uma vida extra. Eu entendo essa pergunta no sentido em que nós assistimos, e dissemos-lo aqui várias vezes, a campanha do PSD foi uma campanha muito direcionada para a guerra interna, que parece ter serenado pelo menos nestes dias, não quero dizer que assim se mantenha, mas foi uma campanha não propriamente para as pessoas, e os resultados eleitorais refletem-no. Foi uma campanha essencialmente para saber quem é que sucederia Rui Rio depois da noite eleitoral. A noite eleitoral trouxe e determinou que o vencedor fosse o Partido Socialista. Não estou sequer a ignorar concelhos que se perdem, mas concelhos também que se ganham. Há um fenómeno, aliás, o Partido Socialista não só ganha mais câmaras, mais mandatos e mais votos, como reforça significativamente a sua votação em alguns concelhos. Almada, que foi dito sempre que era tremido, é reforçado. Chegou a haver uma notícia de que o Barreiro seria tremido, o PS reforça a sua votação também como Almada. A Amadora, cuja escolha do PSD era uma escolha muito próxima de um candidato do Chega, no caso candidata, onde a Amadora também reforça a sua votação. Uma das surpresas da noite é a vitória em Loures, que é já o último concelho que se conhece, e há outros concelhos, como o Sardual, que há muitos anos que não era do Partido Socialista e que também ganhou. E, portanto, eu acho que é uma noite para o Partido Socialista, no seu todo, para poder festejar a vitória destas eleições. Não significa que não lamentemos os concelhos onde nós, o PS, candidatou-se para ganhar. É evidente que não escondo a minha tristeza de não ganhar Lisboa.
António Lopes Xavier, e os seus critérios de vitória?
Não, eu, num certo sentido, eu não estou muito longe do que diz Ana Catarina, embora possa desiludir a área política a que pertence, porque, só que, na verdade, o PS não ganhou como esperava ganhar, e o regozijo do centro e do centro-direita, ou da direita democrática, como se quiser, é um regozijo temporário e um bocadinho espúrio. Vamos lá ver porquê. Em primeiro lugar, não há dúvida que o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS teve que reescrever o seu discurso. O que ele esperava era uma vitória retumbante e um resultado medíocre ou sofrível por parte do PSD. Não esperava perder Lisboa, ainda que ele pudesse manter o tom de que a Ana Catarina aqui mostrou, mais votos, mais câmaras, etc., que é verdade. Não esperava ter uma derrota em Lisboa com a importância política que tem a derrota em Lisboa. Mas agora, vamos lá ver. Isto é a vulgata do comentário. É apreciar as eleições autárquicas numa perspectiva que era esta. Rodrigues dos Santos, do CDS e Rio, aguentar-se-ão internamente, sim ou não? Desse ponto de vista, acho que ambos saíram bem das eleições. António Costa e o PS terão uma vitória avassaladora que pronunciará o caminho em frente para a nova vitória nas legislativas? Não, as coisas correram mal, há um cansaço, houve exageros na campanha, a nacionalização avassaladora da campanha correu mal, há pessoas fartas. Agora, olhando para o PSD, e há coisas que são indiscutíveis, apesar de tudo, antes de voltar ao PSD e ao CDS, esse lado do espectro político, há coisas que são óbvias. O PCP está em declínio autárquico, que era uma das suas forças importantes, e o Bloco de Esquerda não existe. É uma fraude metropolitana, fraude entre aspas, obviamente, é uma existência metropolitana sem nenhuma presença local. Fora das áreas metropolitanas, o Bloco de Esquerda não existe e, portanto, é um fenómeno político limitado. Aliás, é batido pelo próprio Chega em muitos aspectos e, portanto, isso são dados. Agora, pode dizer-se que começou aqui a forjar-se uma alternativa ao Partido Socialista? Eu lamento muito para as pessoas do meu lado que me ouvem, mas as alternativas não se fazem de ilusões e de esperanças ilusórias. Não houve nenhuma deslocação maciça de votos para o PSD e o CDS. O PSD continua nas áreas metropolitanas a ter resultados, onde vivem milhões de pessoas, resultados médios da ordem dos 15%, 16%. Não houve nenhum avanço em termos de votos. Houve alguns sinais de enfastiamento e de vontade de mudança relativamente ao PS e de desgosto ou insatisfação relativamente a certos aspectos e certos tiques de arrogância geral eleitoral do PS. Mas não foi suficiente. Aliás, o resultado de Carlos Moedas, que eu acho que é pessoal e que é uma vitória fantástica, aí está para mostrar. Se o sistema de governo nas câmaras municipais fosse outro, fosse como o nosso regime parlamentar, como o funcionamento do suporte dos governos da República, na Assembleia da República, haveria uma geringonça e Carlos Moedas não conseguiria formar governo.
A vitória de Carlos Moedas, essa vitória pessoal de que falou, vai servir-lhe para quê? A ele?
Outra coisa que eu também vou desiludir a minha área. Carlos Moedas o que tem de fazer? Só o prejudicam inventando que ele está à procura de novos voos rapidamente e outros patamares. Carlos Moedas conseguiu uma vitória no terreno com capacidade eleitoral de que eu duvidei, de capacidade de atuar no terreno, apesar de ser amigo dele e de o admirar, duvidei que ele conseguisse. Teve uma participação eleitoral muito para lá do que toda a gente imaginava, mesmo pessoas da sua área, Mas o que ele terá de fazer, obviamente, é solidificar a sua presença na Câmara e governar a Câmara. As pessoas não se esqueçam que Jorge Sampaio, iludido com a vitória na Câmara, resolveu rapidamente passar para o patamar nacional e foi rotundamente derrotado no tempo do cavaquismo. E, portanto, a direita, ou o centro-direita, se quiserem, ilude-se quando pensa que alguma coisa mudou. Estes sucessos e esta satisfação são satisfações internas, viradas para problemas internos. É claro que não foi nem o líder do CDS, nem o líder do PSD que fixaram as fasquias. Foram comentadores, políticos, jornalistas. Mas, na verdade, o resultado que têm é um resultado simplesmente de tranquilização e de alívio para efeitos internos, para efeitos das suas próprias lideranças que estavam em risco. Do ponto de vista dos votos, não aconteceu nada. E com franqueza, embandeirar. Eu fico feliz, obviamente, com resultados positivos em vários sítios, mas olho realmente para as grandes cidades do país e vejo um panorama desolador para esta área. E, portanto, nada mudou. Há esperança no sentido de que se percebe que há pessoas cansadas. As pessoas cansadas, por exemplo, de Lisboa, não deixaram de votar no PS, mas não foram a correr para a alternativa. Isto não diminui o resultado de Carlos Boedas, mas é preciso reconhecer que para se ter uma alternativa é preciso muito mais do que isto. Este governo leva 7 anos de... ou vai quase para 7 anos de existência. A tradição em Portugal é o desgaste nas autárquicas do Partido no Poder. Cavaco teve resultados eleitorais maus, Sócrates igualmente, quando estavam no poder. E depois destes anos todos, a oposição, a alternativa ao PS, com a composição que eu gostaria que existisse, está ainda muito longe, é muito incipiente. A mim dá-me vontade de perguntar, não realmente se estamos a caminho de uma alternativa, mas talvez fosse possível ver aqui sinais diferentes e de alternativa se a liderança, por exemplo, se a liderança do PSD tivesse outro elan e outra aceitação e outra presença pública. Portanto, eu, e depois não gosto, para terminar esta ronda, não gosto muito desta exaltação da vitória dos partidos, porque isso diminui as dinâmicas autárquicas, que apesar da abstenção, houve dinâmicas locais interessantíssimas, houve disputas eleitorais locais importantíssimas, candidatos que precisam de ser felicitados e que foram eles, pessoalmente, o motor dessas vitórias. Por exemplo, o CDS manteve as suas 6 câmaras, um resultado contra todas as expectativas, contra todas as probabilidades. Fantástico! Mas a primeira coisa que me apetece é saudar esses presidentes de Câmara, que são certamente homens fortíssimos, de personalidades fortíssimas e de reputação e de força local enorme, capazes de vencer uma certa fragilidade e um certo desânimo que havia no CDS, que de facto, não, quando esteve sozinho, teve uma estratégia bem pensada e inteligente, mas onde estava sozinho teve resultados decepcionantes. E, portanto, não existe nenhuma alternativa formada, não existe nenhum elemento que permita tranquilizar este espaço quanto à formação, se bem que houve sinais importantes para o PS de desgaste, que a Câmara de Lisboa é, digamos, o símbolo mais evidente, mas outros resultados também mostram isso. Mas estamos bem longe de poder dizer que se iniciou aqui um novo ciclo e que faz sentido uma nova esperança, mantendo tudo como está.
Concorda, Pacheco Pereira?
Sim, no essencial concordo. Eu observei esta campanha pelos jornais, pela comunicação social, mas também diretamente na rua. Eu, durante o período eleitoral, encontrei o candidato da Iniciativa Liberal para Lisboa, o candidato da CDU para Lisboa, o candidato do PS para Lisboa, e não só o candidato do PS, porque isto é má língua, é sempre grande. Encontrei os candidatos a várias juntas de freguesia da coligação do Carlos Moedas. Encontrei candidatos do PSD um pouco por todo o país. E para mim é uma primeira constatação, e na base desse conhecimento direto, que aliás eu já fiz em 2017 e que repeti agora um pouco por todo lado nestas eleições, a primeira constatação é que a rua hoje não tem significado nenhum. Quer dizer, a rua, as mobilizações de rua são completamente insignificantes, particularmente nas grandes cidades. Não tem nenhum interesse como barómetro da situação eleitoral. O que significa que as campanhas são muito dependentes, quer da comunicação social e na comunicação social das sondagens. As sondagens têm um efeito mobilizador ou desmobilizador, e quando têm um efeito mobilizador, muitas vezes também levam à apatia e à indiferença, e quando têm um aspecto desmobilizador, levam ao desânimo e à desesperança. Portanto, a forma de olhar para a campanha propriamente dita tem que também mudar. E a comunicação social tem que, de facto, também mudar, porque é tudo tão estereotipado, é tudo tão repetido, de jornal para jornal, é tudo tão cheio de Rodriguinhos, que, de facto, é muito difícil saber o que verdadeiramente se passa. E isto, na base disto, eu escrevi um artigo ficcional no dia em que não se devia falar sobre...
Dia da reflexão.
No Público, em que praticamente, quer dizer, não tenho aquele hábito de vir aqui dizer que acertei, mas praticamente tudo o que aconteceu está lá no artigo. Porquê? Exatamente porque não foram nem as rádios, nem as televisões, nem em bom rigor a rua quanto aos ajuntamentos, que me permitiram fazer um julgamento sobre o que se passava. Primeiro aspecto. Nas votações das grandes cidades há sempre um significado nacional. Eu disse isso já nas eleições anteriores. Esse significado nacional pode não ser, como aliás diz o Lobo Xavier, uma deslocação de votos. Mas eu penso que a abstenção, particularmente em Lisboa, é resultado de um cansaço, por outro lado, e por outro lado uma convicção errada de vitória. Quer dizer... E quando não há mobilização, quando as pessoas não sentem, bom, está tudo resolvido e, portanto, podemos ficar em casa, e isso também reflete esse cansaço nacional. As eleições em Lisboa, em Coimbra e no Porto devem ser vistas com muita atenção pelo Governo, pelo Partido Socialista, porque, de facto, mostram não nenhuma mudança qualitativa, mas mudanças quantitativas. É normalmente, aliás... Depende de como as coisas evoluem. É normalmente um estádio intermédio da deslocação de voto. Quer dizer, pode acontecer que numa próxima eleição esta apatia, indiferença e abstenção por preguiça ou por achar que tudo está adquirido, numa próxima eleição possa significar mudança de voto. Mudança de voto não houve, particularmente em Lisboa. De facto, a derrota de Fernando Medina deve-se em grande parte à abstenção. Algumas escolhas erradas quanto aos candidatos. Nas eleições autárquicas, as escolhas erradas para os candidatos têm peso, não são indiferentes no julgamento que fazem os eleitores, e é evidente que há casos em Lisboa em que os candidatos do Partido Socialista foram mal escolhidos. Os casos que eu conheço melhor é Arroios, São Domingos de Benfica, em que, a nível local, as pessoas sabiam muito sobre esses candidatos. E a obrigação de um partido como o PS é ouvir e saber o que é que as pessoas diziam sobre esses candidatos, porque assim evitavam, nesses casos, perda de votos, porque aí não foi apenas um mero problema de abstenção. Também estou de acordo com o Lobo Xavier que não há nenhuma mudança qualitativa, por várias razões, a não ser micro. Chamar micro também é um bocado exagerado. A CDU tem uma crise estrutural. Não é novidade nenhuma para mim, já digo isto há imenso tempo, e não tem uma crise conjuntural, tem uma crise estrutural. E essa crise estrutural está a atingir, no que diz respeito às autarquias, um aspecto, de facto, muito preocupante para a sobrevivência da CDU. Isso é um aspecto. Até porque a CDU precisa das autarquias, porque uma parte do aparelho do Partido Comunista e das organizações que lhes estão associadas estão nas autarquias. E, portanto, por exemplo, a queda de Loures é dramática para a estrutura de funcionamento de um partido como é o PCP. Por outro lado, e isso também eu observei a andar por um pouco por todo lado, O Chega não tem resultados brilhantes, mas tem bons resultados. E, acima de tudo, começa a aparecer um padrão nos resultados do Chega. Ou seja, nas zonas suburbanas, principalmente Lisboa, onde há uma população com muita gente com rendimento mínimo garantido, onde há muita gente de diferentes etnias, diferentes cores, diferentes religiões, onde há uma zanga que o Chega explora. O Chega teve, de um modo geral, bons resultados nesses sítios, nas
Lisboa,
municipalidades, em muitos casos eram do PCP, mas não só, eram também do PS, eles tiveram bons resultados. O Bloco de Esquerda é cada vez mais uma insistência autárquica, mas é preciso atenção. O Chega, por exemplo, tem neste momento sedes na maioria dos concelhos. Os concelhos onde ocorreu havia sedes. Claro que depois não tinham candidatos, em muitos casos os candidatos eram fictícios, era uma coisa ridícula. Mas começam a ter uma estrutura fina que, por exemplo, o próprio Bloco de Esquerda, apesar de andar nisto há muitos anos, não tem. A Iniciativa Liberal também é um caso muito particular, mas aí a análise tem que ser feita essencialmente para as cidades. O caso de Lisboa, Coimbra e Porto tem que ser preocupante para o Partido do Poder, porque o Porto é uma candidatura independente, mais à direita do que à esquerda, que perdeu a maioria e, portanto, vai haver problemas de governabilidade, mas o resultado do PS é um resultado miserável. Quer dizer,
e do PSD?
O PS governou PSD? O Porto várias vezes e, portanto...
Não sei se está a ouvir o António Lobo Xavier a sublinhar que o resultado do PSD também foi muito fraco.
Foi fraco, mas, apesar de tudo, o PS... Bom, teve aquelas cenas todas e tudo. Apesar de tudo, o PS é pior no contexto. Eu já lá vou aos resultados do PSD. Em Coimbra, a candidatura apoiada pelo PSD é uma candidatura com grande autonomia. Vai criar imensos problemas ao partido. Se o PSD acha que em Coimbra tem a situação garantida e estabilizada, está muito enganado. Porque o candidato, que na base de movimentos que já vinham antes, tem uma efetiva independência em relação aos partidos que o apoiavam. E, portanto, presumo que aí também poderá haver problemas. Para além disso, o candidato do PS é claramente um mau candidato e, portanto, já se sabia com antecedência, insistiram e o resultado foi este. Em Lisboa, de facto, não há transferências significativas de votos, a não ser para a abstenção. E há uma pequena subida da coligação do Carlos Moedas. O Carlos Moedas é um candidato simpático, que não gera anticorpos, mas a sua candidatura não é igual ao Carlos Moedas. Aliás, há um fenómeno engraçado em Lisboa.
Não,
há um fenómeno.
A candidatura não é...
Não é igual, não tem o mesmo tipo de... deixe-me dizer isso de outra maneira. A direita em Lisboa ganhou com um programa de esquerda, que é uma coisa que tem imensa graça. Um programa que o Bloco de Esquerda, em muitos aspectos, não deixaria de gostar de assinar. Eu percebo que a Iniciativa Liberal não quisesse apoiar, porque, quer dizer, qualquer pessoa de bom senso percebia que a maneira como se ia desenvolver a candidatura, gratuitidade disto, gratuitidade daquilo, diminuição dos impostos, um teatro em cada freguesia, que isso, aliás, é impossível de aplicar, quer dizer, é impossível com um programa deste género. O programa, de facto, é um programa de esquerda. Agora, quem está por trás do Carlos Moedas, e quem não foi o PSD de Rio. O Rio apoiou e, portanto, tem mérito por ter apoiado. Quando ele diz os nomes das pessoas com quem se aconselhou, quem ganha as eleições em Lisboa, mesmo assim, não conseguindo, apesar daquela frente enorme, ter mais votos do que tem a esquerda, porque aqui a CDU roubou votos, ou roubou capacidade de crescimento. Não há tanto transferências de voto, mas capacidade de crescimento ao PS, com o bom resultado que teve, apesar de tudo, em Lisboa. Portanto, a esquerda em Lisboa, repare que tem 7 vereadores do PS, 2 do PCP e 1 do Bloco de Esquerda, versus 7 da coligação que apoiou Moedas. Portanto, a coligação
não
de Lisboa... Não se
perca, estava a falar de a quem de acompanhou...
Lisboa, a coligação de Lisboa é uma coligação bastante direita, que apostou no Moedas, que por sua vez também é o candidato do Presidente da República. Não é por acaso que o Presidente da República começa a fazer algumas coisas que está a fazer, porque desde o princípio que era um candidato que o Presidente da República gostaria de ver à frente do PSD. Ele não o poderá fazer, porque nos próximos anos... E daí esta especulação, e estou também de acordo com o Lobo Xavier, é evidente que Rio sai bem no sentido em que as escolhas principais resultaram. Mas as campanhas são todas muito diferentes e não houve o cataclismo eleitoral que podia pronunciar uma vitória nas próximas legislativas. Devo dizer, aliás, que nem estas grandes coligações de direita podem esperar ter qualquer espécie de vitória nas próximas legislativas. O Paulo Portas disse, depois da geringonça, uma frase que tem sentido, que é: a direita, sem se juntar toda, não tem nenhuma condição para contrariar uma esquerda que potencialmente pode sempre juntar-se. Que neste caso, muito provavelmente até em Lisboa se irá juntar, de várias formas informais. Mas mesmo aqui, em Lisboa, a maioria é claramente o voto à esquerda. Portanto, não há que ter ilusões sobre essa matéria. Se, somando os votos e somando as representações conseguidas, é à esquerda. Portanto, o que é que isto significa? Significa que há várias cidades do país que estão ingovernáveis. Até porque quem perde vai ter um sentimento, um azedume muito particular e, portanto, não vai ser fácil implementar um programa, que é um programa mais próximo do Bloco de Esquerda. Depois há umas coisas modernistas e tal sobre as startups e umas coisas, mas aquilo também não tem muito significado. As grandes medidas são medidas que implicam um peso muito considerável. Ele pode mudar as ciclovias, que daí também não vem mal nenhum ao mundo, que tem um peso considerável em qualquer orçamento e que precisa, em alguns casos, do acordo do Governo. Portanto, a vitória é aqui também muito pessoal do Carlos Moedas, que tem mérito nessa vitória, mas o grupo de pessoas que está à volta dele e que, pelos vistos, ele criou, manteve e anunciou apenas na noite eleitoral, não se sabia quem eram, é gente muito à direita e, de uma geral, toda hostil ao Rio.
Ana Catarina Mendes, temos que juntar outras possíveis consequências. A questão da remodelação do governo é incontornável neste debate, saber se pode ser protelado ou não. Aproveito para introduzir dois elementos da atualidade. Os casos que envolveram esta semana os ministros Pedro Nuno Santos e João Gomes Cravinho. Acredita que a remodelação ainda está tão longe como as palavras do primeiro-ministro deixavam adivinhar?
Bom, deixem-me sublinhar duas ou três coisas primeiro que têm a ver com a pergunta que me faz, e portanto eu não me vou desviar. Mas eu acho que há um sublinhado que deve ser feito, que é, de facto, o PSD não ganha um suplemento de alma nestas eleições autárquicas, apesar daqui e ali ter vitórias. E devo dizer isto por uma razão muito simples, quer dizer, se olharmos para os resultados eleitorais do PSD em relação a 4 anos atrás, o PSD sozinho, há 4 anos houve a opção de o PSD e o CDS não se juntarem nas eleições autárquicas e, portanto, o resultado foi o que foi. Mas se fosse essa a escolha, o PSD teria, aliás, menos câmaras municipais do que teve há 4 anos atrás, passava de 79 para 72, tem de facto mais, porque houve a necessidade, ou porque se juntaram, a direita se juntou para tentar ganhar aqui caminho para, no fundo, para as remodelações de que quiseram falar, para uma nova alternativa para Portugal. E eu acho, honestamente, que não se criou essa dinâmica de vitória à direita e não se criou tendo um segundo dado que acho que é importante referir e sublinhar, que de resto o Lobo Xavier há pouco relembrava, é que nós vivemos estes últimos 2 anos em pandemia. Muitos dos autarcas estiveram também no terreno, para não dizer todos os autarcas estiveram no terreno, e o Governo, se as eleições tivessem sido na noite das autárquicas, avaliar sondagens, que também vale o que vale, e vale a pena um destes dias falarmos sobre sondagens e sobre a sua certeza, as suas certezas, daria de novo a maioria ao Partido Socialista. E depois há uma coisa que é importante dizer. O voto do PSD é um voto muito estranho, porque nos 15 concelhos mais populosos, o PSD ganha 3, o PS ganha 9. E isto também é significativo das dinâmicas de vitória e das dinâmicas eleitorais que se tenham. Quanto às remodelações, há sempre uma tentação na altura das eleições para se falar de remodelações a propósito de resultados. Ou da aprovação do Orçamento de Estado a propósito dos resultados das eleições autárquicas, também temos ouvido isso ao longo dos tempos. Eu não me parece que esteja em cima da mesa uma remodelação para já. Não significa, primeiro porque não tem nada a ver com as eleições autárquicas, não acho que daqui decorra a necessidade de fazer uma remodelação.
Mas há episódios em que é na estranha.
Em segundo lugar, acho verdadeiramente que ontem o Primeiro-Ministro acabou por dizer, logo se vê quando se faz a remodelação, quem decide quando faz a remodelação é mesmo o próprio Primeiro-Ministro, e também conheço o suficiente para saber quanto mais se pressiona e mais se põe cá fora que este ou aquele deve ser remodelado, é a certeza de que isso não acontecerá. Isto não exclui que entenda que acho que o Governo, que passou 2 anos difíceis, tem mantido a energia que é necessária manter e tem um orçamento de Estado à porta para fazer, que precisa de fazer a bem do país. E, portanto, eu diria que a remodelação não é por estes episódios que a remodelação está anunciada e, portanto, diria que está mais para a frente.
Não estranha os casos que eu citei? Os casos que envolvem Pedro Nuno Santos e João Gomes Cravinho?
Sim, não, vamos ver se nos entendemos sobre isso. Não, ou falamos da remodelação, isso não tem a ver diretamente com as remodelações. Nós podemos discutir, num dos casos, se as regras para a gestão das empresas públicas são as regras adequadas. Nós sabemos que há um excesso de burocracia, há empresas públicas que estão sob as regras do Orçamento do Estado, sob as regras da Lei de Execução Orçamental e também sobre regras europeias. Em 2019, o Grupo Parlamentar do PS e o Governo apresentaram alterações à contratação pública para que houvesse uma maior simplificação da contratação pública e julgo que valia a pena, aliás, ter dado passos maiores nessa simplificação da contratação pública para que, por exemplo, um investimento público não dependa de 17 parceiros, de 17 entidades diferentes, porque primeiro que isso chegue, que arranque, é o cabo dos trabalhos. Portanto, acho que essa é uma discussão que podemos fazer. Bom, sobre a defesa, foi hoje feita uma reunião na Presidência da República. Não acho que também tenha a ver com a remodelação.
António Lopes Xavier, o Primeiro-Ministro pode manter a remodelação no congelador?
Vamos ver, eu tenho uma ideia sobre a remodelação a que chamaria o paradoxo da remodelação. Nunca a remodelação se mostrou tão necessária e nunca foi tão certo que ela não deve acontecer no curto prazo. Porquê é que a remodelação é necessária? Porque, diga-se o que se disser, o PS está... o PS não gostou dos resultados. E internamente até precisa de receber mensagens do Primeiro-Ministro a dizer, atenção, não desanimem que isto foi bom. O PS está naquilo a que antes no português antigo
anda
se dizia...
Anda sempre a mensagem a agradecer em
estado,
a participação.
O PS está em estado de estupor, como se dizia antes, não? E os sinais do Governo são sinais desse estado de estupor. Uns com mais gravidade, outros menos. A juntar a todos os outros casos que já lá subsistiam, sabe Deus como. O caso de Pedro Nuno Santos é semicómico, não é assim tão importante. Demite-se um diretor, um presidente da CP, dizendo que não consegue funcionar porque não é respeitado e tratado convenientemente pelo Ministro das Finanças. E o Ministro das Infraestruturas e dos Transportes diz que concorda com ele e que percebe perfeitamente o que ele está a dizer. Mas não se demite. Quer dizer, o Presidente da CP demite-se. O Ministro, que tem exatamente a mesma ideia do que o Presidente da CP, que ele acha que foi o melhor Presidente sempre, não se demite. E, portanto, é semicómico, é o caso semicómico. O caso da defesa é um caso gravíssimo. É um caso gravíssimo de arrogância e de precipitação. O Ministro da Defesa, que até eu tinha por pessoa ponderada, conseguiu, no meio de grandes críticas dentro das Forças Armadas e dentro de figuras, até figuras do Conselho de Estado, contra a nova lei da Defesa Nacional e sobre os novos poderes e a distribuição de poderes entre os chefes de Estado-Maior-General e os chefes dos ramos, depois de uma grande contestação e de um processo difícil, que aliás o Presidente da República ajudou a serenar e a pacificar, o Ministro resolve, dois dias depois das eleições, ajustar contas com o chefe de Estado-Maior da Armada, invocando comentários críticos que ele teria proferido no lugar próprio onde os militares foram chamados para dar a sua opinião. Portanto, este ministro achou-se à vontade para se vingar do povo, condenando um militar num lugar de chefia por um delito de opinião. Opinião essa que ele não trouxe para os jornais, não trouxe para a opinião pública, mas apenas proferiu no sítio onde era suposto discutir a lei. Sem avisar o Presidente da República, indicando sucessores e pretendendo surfar, como dizem, como agora se diz, cavalgar a onda da popularidade do vice-almirante da Task Force, Gouveia Melo, para realmente substituir uma voz crítica que ele ouviu no recinto onde é suposto ouvir as críticas e opiniões sinceras. É um caso de desnorte total, é absolutamente inaceitável, não já do ponto de vista da relação com o Presidente da República, que pode muito bem com estas coisas e que sorri perante elas, não precisa de proteger a sua dignidade e os seus poderes de forma muito ostensiva, mas perante as Forças Armadas, onde realmente houve vozes contrárias à lei e à opinião do ministro, um pouco por toda a parte. O que é que significa este gesto? Que ele vai decapitar todos os ramos das Forças Armadas? Amanhã vai seguir o mesmo critério? Não gosta dos... manda afastar os militares que tinham uma opinião diferente dele sobre a lei, aliás, juntos com velhas figuras militares e velhos oficiais mais antigos, que divulgaram um pouco essas opiniões. Ao contrário, estes chefes dos ramos com responsabilidade falaram apenas no lugar próprio onde o ministro os queria ouvir. É talvez o caso mais grave do governo. Isto, o cabrita ao pé disto, é, digamos assim, um assunto menor. Valha-lhe Deus. Todos os restos, todos os casos do governo que têm suscitado perplexidade, ao pé disto, não são nada. E, portanto, isto mostra um certo descontrolo, uma descoordenação. E durante o orçamento, para terminar, com o PS neste estado e o governo neste estado, remodelar agora, durante o mês e meio de debate e negociações do orçamento, seria uma catástrofe. Portanto, até pode ser que António Costa esteja farto de várias figuras que tem ao seu lado, mas talvez se tenha de livrar delas muito mais tarde do que pensava, porque agora, nestas condições e com esta turbulência, é muito difícil.
Não seria a primeira vez que a remodelação surgia depois de aprovado o orçamento, depois de arrumado esse dossiê?
Pois sim, lá para janeiro, sim, admito que sim, janeiro, fevereiro, mas agora seria uma tragédia, quer dizer, a política portuguesa está instável, há sinais de alguma loucura e de alguma demência e acrescentar a isto uma remodelação no meio das negociações e no meio da discussão do orçamento seria uma coisa um bocado mal pensada. E António Costa é um primeiro-ministro inteligente e perspicaz.
Pacheco Pereira, como está com a pontaria afinada, como se viu com a ficção que resolveu criar no dia da reflexão, não quer fazer outro exercício ficcional sobre a remodelação?
Este governo já está num processo de degradação há muito tempo. O que é que significa um processo de degradação governamental? Significa que, grosso modo, metade dos ministros querem se vir embora. Evidentemente querem saber para onde é que vão. E muitas vezes é isso que atrasa eles virem embora. E porque também não se demitem, mesmo quando, em alguns casos, é suposto demitirem-se. Porque também não percebe esta coisa, que as pessoas estão mal, estão em circunstâncias de claramente crítica, cometeram asneiras que atingiram o governo no seu conjunto e o primeiro-ministro, ninguém se demite. Porque estão à espera de para onde é que vão, não é? Metade estão. E outra metade não quer sair em nenhuma circunstância.
Muitos não têm para onde ir também.
E os que não têm para onde ir. E o que significa que a qualidade da ação governativa tem vindo a degradar-se. Tem vindo a degradar-se. Acresce que nas negociações para o orçamento, o que será mais relevante nem são as medidas positivas. As medidas positivas, não sei, não estou a dizer que elas sejam boas em si, as medidas positivas que possam sair da negociação é o direito de veto que os partidos que vão permitir passar o orçamento têm sobre a governação. E esse direito de veto afeta áreas inteiras da governação. Portanto, há ali um conjunto de ministros que sabe perfeitamente que não pode governar sem prejudicar o PCP ou eventualmente o Bloco de Esquerda ou outros ministros. E, portanto, aquilo que cria uma situação de caos interior que é muito propícia à asneira. E o que nós estamos a assistir são asneiras sobre asneiras. O Presidente da República não sorri, cara. O Presidente da República, se há coisa que há muito tempo sabe, é que não há vazios e, portanto, quando lhe cheira a fragilidade, e apesar de tudo ele percebe, como toda a gente, que os resultados eleitorais introduzem alguma fragilidade no Partido Socialista e no Governo e no Primeiro-Ministro, que se comprometeu muito com o processo eleitoral, sabe perfeitamente que a queda de Lisboa é relevante do ponto de vista nacional e, portanto, aumentou o protagonismo. E isso ainda cria mais condições de conflitualidade e de crise. O processo das Forças Armadas, que nós aqui nunca discutimos, eu tenho a pena que nunca se tenha discutido, é complexo, também não é preto e branco, ou seja, os oficiais que assinaram os abaixo-assinados e que protestaram sempre dentro das regras que é suposto terem enquanto oficiais das Forças Armadas e altos, em alguns casos altos, responsáveis das Forças Armadas, cumpriram sempre as regras, tiveram sempre um grande sentido da disciplina. Não têm necessariamente razão em tudo. Há um processo de modernização das Forças Armadas.
Sim, eu sou a favor da lei. Eu sou a favor da nova lei.
Da modernização das Forças Armadas, de alterações dos poderes, das hierarquias, que mexe com poderes estabelecidos. Portanto, é um processo muito difícil. Ou se consegue fazer com um relativo consenso, ou perdido esse consenso, tem que ser feito com autoridade, porque quem efetivamente manda nas Forças Armadas, nem sequer, quer dizer, o Presidente da República tem uma função, que é chefe supremo das Forças Armadas, mas quem gera a defesa num governo de uma democracia é o governo, é o Ministro da Defesa. A chefia da defesa e as medidas fundamentais para a defesa são de responsabilidade governativa civil, chamemos assim. Portanto, qualquer passo inconsiderado, particularmente não informando o Presidente da República, que é um erro gravíssimo, é um erro que tem enormes consequências, porque cria uma situação de agastamento que tem sentido, não informando e procedendo apenas no sentido de punir A, B ou C porque falaram demais ou porque criticaram, falaram demais disciplinadamente, dentro dos órgãos próprios, como aliás sublinhou o Lobo Xavier, tem também um aspecto de revanche. Portanto, a gestão é civil, as medidas são medidas de governo, deve-se obter o maior consenso possível dentro das Forças Armadas, mas na realidade os militares não se autogerem.
2 minutos para cada na última ronda.
Eu queria muito rapidamente dizer uma coisa. Francamente, acho que nós também estamos a falar sobre o Ministro da Defesa do que vimos na comunicação social. Não ouvimos ainda nem o Sr. Ministro da Defesa, nem o Primeiro-Ministro sobre o assunto, e o Sr. Presidente da República fez saber o equívoco. E vamos ver do que é que decorre este equívoco. E, portanto, não houve, tirando o que está nas notícias, não há uma declaração que nos permita estar aqui a discutir o quê e o que é que aconteceu. E o que é que vai acontecer? Em segundo lugar, eu não percebo onde é que o Lobo Xavier e o Pacheco Pereira veem a fragilidade do PS saída destas eleições. Honestamente, Pacheco Pereira, sem grandes... Sem falar
então,
das coisas...
Então tem que me dizer porque é que se perdeu Lisboa. Quer dizer, Lisboa é uma realidade nacional.
Eu peço desculpa.
São 2 minutos para cada um, e agora a vez da Ana.
São dois minutos para eu dizer o seguinte. O PS voltou a reforçar a sua posição como partido, o maior partido autárquico. Perde Lisboa, como perdeu Coimbra. Coimbra perde, aliás, não para o PSD, mas perde para uma coligação de 8 movimentos que vão ter muitas dificuldades em que o PSD diga que aquela Câmara Municipal é sua. Em Lisboa, há vários fatores e nós podemos analisar...
Tem que concluir.
Eu concluo, não consigo é dizer muito mais.
Pois.
Há vários fatores que contribuem. Não acho que isso signifique uma fragilidade do governo ou uma fragilidade do PS.
António Lopes Xavier.
A remodelação há de existir no tempo certo,
rápidas,
quando tiver que existir.
Só para resolvido o problema de avisar o centro-direita de que a satisfaçãozinha e a condescendência não leva a lugar nenhum, queria só duas notas. A primeira era... O Pacheco Pereira fala, e com razão, de problemas de governabilidade, que há impasses, os resultados mostram impasses, perdas de maiorias. Mas, na verdade, fui ver e só houve 20 eleições intercalares entre 1976 e 2007 por demissão de membros de executivo e, portanto, falta de quórum. Portanto, é uma coisa muito rara. As câmaras e o sistema de governo das autarquias geram entendimentos e sistemas de governabilidade, e essa é a regra. De 2007 para cá não encontrei registros, mas é a minha intuição, não há muitos casos.
Segunda nota, António.
Boa parte dos casos das eleições intercalares referem-se a casos de polícia. A segunda nota é que não vale a pena, Ana, o esconder que o PS... Para dizer que cresceu, tem de ir buscar o resultado de 2013. O PS esperava obter muito mais,
não.
E só isso é que justifica uma campanha do Primeiro-Ministro.
Não era possível ter mais,
que, aliás,
imagino, mais câmaras do que 2013.
Que, aliás, imagino. Tem muitas, com certeza. Teve um ótimo resultado.
Muito
o mapa
difícil.
Está pintado de cor-de-rosa. Mas é melhor aceitar que não era o que se esperava. António Costa esperava que o seu percurso pelo país deixasse o partido com uma vitória muito mais confortável do que esta. E Lisboa pesa muito. Gosto
vez de Pacheco Pereira.
Em primeiro lugar, eu acho que, se nós formos ver o conjunto do país, de facto o PS mantém-se como o principal partido autárquico. Não há dúvida nenhuma. Perder Lisboa, perder Coimbra e o Porto, no fundo, as três grandes cidades, é sempre um desastre. Sempre um desastre. Se o desastre se vai agravar ou verificar, não sei. Mas não tenho dúvida nenhuma de que estes três resultados, particularmente o resultado de Lisboa, até por ser em grande parte inesperado, gera moça. Gera moça. Eu não conheço um único socialista contente. Um único. Sobre os resultados, um único. Nem a Ana está contente. Pode ser que os de Louros estejam contentes. Pode ser que numa série de conselhos que os alpiarças estejam contentes. Isso não põe em dúvida. Globalmente, a perda de Lisboa é relevante e tem significado nacional. Não queiram ver isso.
Não
queiram ver isso. Vão para outra.
E com estas palavras termina a Circulatura do Quadrado na 24 e na TSF. Dois, oito dias, Ana Catarina Mendes, Lopes Xavier e Pacheco Pereira voltam a juntar-se nesta mesa. Até para a semana.